Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Ponha sua atenção no Senhor e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos nós dizemos glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus por essa nova natureza que o Senhor nos deu, que nós podemos adorá-lo, podemos louvá-lo, podemos entrar na presença dele verdadeiramente, porque os antigos, na antiga aliança, os antigos santos, eles não tinham esse privilégio. Então, todo o relacionamento deles com Deus era na alma, era só na alma. E Deus fez de tudo para se relacionar com eles, porque Deus é Espírito. Então, Deus, sabe, ele, o que deu para fazer, ele fez para se relacionar com um homem morto espiritualmente. Mas Jesus veio e trocou essa natureza. Simplesmente trocou. Ele arrancou uma natureza morta para uma natureza de vida, que é dele. Então, ele mudou a nossa natureza. A nossa natureza espiritual é vida agora, a vida de Deus. Então, nós podemos adorar o Senhor. E quando a gente adora Deus, a gente entra na presença dele. Por quê? A adoração exige a nossa atenção. Não é como a oração em línguas. A gente ora em línguas, eu não preciso pôr atenção naquilo que eu nem sei o que eu estou falando. Candoroboxeramaria, eu não sei. Porque se é uma oração para mim, edificação pessoal, não tem tradução. Se é uma oração para interpretação, obviamente Deus vai levantar um intérprete. Ele vai ungir alguém para interpretar ou a própria pessoa, se não tiver. E assim por diante. Mas a oração de edificação não tem tradução. Né? Então, eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso ir aonde eu quiser com o meu pensamento. Então, o Espírito Santo está orando aquilo que é da mente de Deus em nós, para que nós façamos a oração. É demais isso, a gente pensar como que Deus bolou esse negócio, né? Então, o próprio Espírito Santo habita no nosso coração e ele gera essa oração. Não fica armazenada a oração lá. Toda vez que eu vou orar, ele gera. É um gerador de oração. Então, candoroboxará, ele gera e eu que falo. Então, eu tenho o controle se eu quero orar mais ou menos. Ele não exige. Ele pode até insinuar, colocar aquela vontade. Tipo, de repente, veio aquela força, aquela interior e eu comecei a orar. Então, o Espírito Santo fez isso. Ele me provocou, vamos dizer, para que eu orasse. Por causa de uma necessidade. De repente, alguma coisa está acontecendo urgente e Deus precisa daquela oração. Mas eu não estou ligada naquilo. Então, sabe, ele provoca, de repente vem aquela força interior e eu começo a orar o que ele fez lá dentro, o que ele está gerando. Então, essa oração é para abranger todas as coisas, porque é o próprio Deus fazendo. É uma oração que eu não sei o que eu estou orando, mas que tem um benefício extraordinário. Agora, a adoração, eu preciso participar. Quando eu estou adorando, eu tenho que colocar a minha atenção. Então, a minha alma entra em ação. Então, aí a gente vê que a alma, ela é problemática, né? Ela não quer, ela se desvia, ela vai longe, ela fica pensando em mil coisas, ela, de repente, eu vim aqui adorar a Deus. Aí volta, você vai colocando atenção, até que isso é um treino, você consegue dominar muito mais, porque a alma, ela vai aceitando. Então, quando eu coloco toda a minha atenção em Deus, eu vou entrando naquilo que Ele é. E Ele vai passando para mim a força que eu preciso, a visão que eu preciso ter, direção para a vida. E Ele vai mudando o meu jeito também. É extraordinário a adoração. Por isso que o diabo combate a oração pessoal. Né? Porque se eu orar sozinha, buscar esta comunhão com Deus, as coisas vão começar a acontecer, porque quem ora, Deus age. Porque a Bíblia diz que não tem oração em debalde. Quer dizer, não tem oração vazia que não é feita, que Deus não age. Deus age porque você está buscando, você está clamando. Gente, até quem não é nascido de novo, de repente clama este Deus único. E Deus vai e faz, gente, a gente sabe disso. Porque Ele é assim. Clamou, invocou o nome dEle, Ele faz, Ele é misericórdia. Agora, imagina você na presença dEle. Você que é filho dEle, você que tem a natureza dEle. Ele ouve, só que o diabo coloca mesmo muito empecilho, agindo a nossa parte carnal, que é a alma. Então, é muito proveitoso esse momento da adoração. Se você começa a entrar nesse clima que Deus está presente, você até esquece do tempo. Porque nós adoramos a Deus mais de uma hora. No começo fica meio que assim, né? Ou então fica meio... No começo é meio divertido, ou sei lá, dá uma coçada na cabeça, olha para lá, vejo para cá. Mas se você vai se entregando, você se perde no tempo. Porque você entrou naquele que não tem tempo, não tem limite. Então é isso que é adoração. Você fica outra pessoa. Você fica uma pessoa que começa a ver a solução dos seus problemas. Você começa a ter esta paz que Deus já te deu, que está no seu espírito, que vai dominando a sua alma. Então você começa a entrar naquele lugar onde Deus está. E você começa a agir de acordo como Ele age. Por isso que é importante a adoração. Então, a gente não vê muitos cristãos dominando nesta área, porque eles não têm comunhão pessoal com Deus. Não é 15 minutos na igreja que vai fazer uma diferença. Valeu muito o que nós fizemos, porque Deus pôde vir aqui agir. E é isso que Deus quer. Não que Ele queira abolir os dons, né, e a ministração na assembleia com a manifestação dos dons. Ele não quer fazer isso. Mas Ele quer que as pessoas, os adoradores, aprendam a receber enquanto adoram o Senhor. Porque é liberado o poder. Porque você está perdoando, você está já andando no amor, você começa a se envolver com o amor de Deus e você começa a perdoar, você começa a andar neste amor e você começa a receber o que você precisa. É extraordinário. Então, as pessoas que adoram pessoalmente, têm esta busca com perseverança, a vida muda. Porque Deus começa a abençoar. As bênçãos descem daí. Então, a pessoa esquece, né? Levanta, vai para o trabalho, vai para casa. Levanta, vai para o trabalho, vai para casa. Levanta, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para casa. Um dia na semana. Não dá, querido. Você não é isso. Você é uma pessoa que Deus adquiriu você. Você aceitou Jesus. Você pertence a Ele. Você vive como se não tivesse um Senhor. Então, Ele não pode fazer nada. Então, quando você vai se envolvendo com Ele, a sua vida muda. E aí você não precisa nem ficar pedindo. Ele está tão envolvido com você, como Jesus disse, que o Pai sabe o que nós precisamos e Ele nos dá. As bênçãos começam a fluir, começam a acontecer. Elas descem, é igual a nuvem cheia de água que desce. A água desce. Então, é chuva de bênçãos. E elas estão carregadas, as nuvens, de bênçãos para nós. Amém. Nós precisamos entrar neste clima. Isso é adorável, isso é maravilhoso. Não tem nada no mundo que se compara, porque isso é diário. E nós vencemos as tribulações e as dificuldades nesta condição, deste ambiente aonde Deus está presente. Mas primeiro Ele tem que estar bem forte dentro de mim. Quando esta força vai aumentando desta presença, ela começa a atingir fora. Ela atinge as pessoas, ela atinge o ambiente, ela atinge os bens materiais, as coisas. Gente, isso é extensivo a tudo o que pertence à vida. É Deus, mas Ele tem que fluir de você. Isso é fantástico. Então, quando você chega num lugar, você leva, que nem Paulo diz, né, o perfume de Jesus. Você não precisa falar nada. Sabe, tem alguma coisa que as pessoas ficam atraídas. É isso que Paulo diz. Tá? Que nós, então, temos que ser isso. Nós vamos levando esta presença de Deus, imagina, para casa, para o lar, para o ambiente, para o trabalho, para os relacionamentos, para a família, tá? Para os irmãos na igreja, para a comunidade. e também para as coisas que nós estamos precisando. As bênçãos vão acontecer. Então, é primeiro dentro de nós. Por isso que é importante adorar. Porque às vezes a pessoa fica lá orando, pedindo e não acontece e não sabe por quê. Porque existem bloqueios dentro de nós. A adoração vai quebrando isso tudo. É fantástico. Então, a próxima vez, cada vez, procure se entregar mais. E na sua casa. E quando você for adorar a Deus, erga o seu braço. Meio braço, você não ficar muito cansado. Porque você está se rendendo a Deus, porque a Ele pertence o louvor e a adoração. É impossível adorar com a mão no bolso. De braço cruzado. Isso é uma displicência total. Falta de reverência a Deus. Sabe, isso é menosprezar o Altíssimo, o soberano Deus. E se Ele aparecer aqui, a gente cai tudo duro. Se a unção dEle descer aqui, ninguém faz nada. Fica imerso naquela presença absoluta. Então, imagina o que, que é que a nossa alma faz. Tão displicente que manda no nosso corpo. Ai, que preguiça. Que levantar a mão o quê? Que levantar a mão o quê? Você precisa desse Deus. Você tem que se render a Ele. Larga a mão de ser preguiçoso. Tira a mão do bolso, erga a sua mão e diz que você o ama. Erga os seus olhos para Ele. Erga a sua cabeça para Ele. Você não tem que ficar enterrado no teu problema. Quem está enterrado é o diabo lá para baixo. Ele vem de baixo. Deus é de cima. Você não fica olhando, ai Deus. Entendeu? Faz diferença isso na vida. Com você se colocar na presença de Deus. Como é que você se colocaria na presença do rei? Nem olha na cara. Fica olhando para baixo. Não quer nem saber. Você vai ser posto fora. Não vai receber o que ia receber do rei. Tava lá um monte de presente para te dar. Você nem ligou, não vai receber. Então, Deus tem tanto para nos dar e nós não sabemos receber. Depende de nós, amém, queridos? Então, quanto mais a gente adora, é melhor. Quando você estiver na sua casa, você diz, eu não preciso de ninguém da igreja estar do meu lado, eu erguei o braço. Ele é o meu Deus, Ele está aqui, eu te adoro. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto. Levanto as minhas mãos para te louvar. E você vai ver que a sua vida vai mudando. Porque ninguém precisa ver, é Deus que tem que ver. Tá? Mas a gente não pode fazer igual aquela mulher, hein, lá do pastor David, né? Que gritava na primeira fila que valia. Chegava cedo, abria a igreja, acendia a luz. Ia embora quando todo mundo já tinha ido embora. Às vezes dormia no alpendre, porque o marido não queria que ela fosse para a igreja. Ah, foi para a igreja? Dorme no alpendre, não vai entrar. Ia lá, no outro dia estava na igreja, mas um belo dia ele morreu. E ela, claro, ficou assim, meio que assim, ainda sentou na primeira cadeira. Mas depois ela já veio para o meio da igreja, porque chegou tarde. Começou a cuidar dos bens que o marido deixou, porque é milionário. E depois ela já faltou um mês, quando voltou, estava na última cadeira. Nem erguia mais os braços, nem gritava mais. Estava lá com os braços para baixo, porque era 1 quilo de ouro de pulseira no braço. Pesadão, só estava cuidando dessas coisas, largou mão. Então tudo que ela fez na igreja era papo furado, mentira. É verdade quando você faz na sua casa. Ninguém está vendo, só Ele. É isso que faz a diferença na sua vida. Você começa a ser outra pessoa, você começa a ter alegria, força, paz, vida. Então vamos falar da carta do pastor dele. Que, aliás, pastor dele não, essa é minha. É tanta mania, né? Quantos anos falando a carta do pastor dele, mas de repente chegou as minhas. E o diabo falou, ó, vamos parando de cartinha, quantos anos já faz? Chega de cartinha. Ai, aí ele fala isso, vem um lá, mas as suas cartas estão me ajudando. Tá, então, não estou precisando desse testemunho, porque eu não estou seguindo o que o diabo está dizendo. Mas que é barra, é, ah, para com essas cartinhas, você não vai conseguir. Todo mês eu consigo. Porque é ele, não sou eu. Então, essa carta aqui de mês de fevereiro, eu estou falando sobre ouvir Deus, é importantíssimo. Pessoa que adora Deus, ouve Deus. Pessoa que ora em línguas, ouve Deus. Tá? Então, é importantíssimo ouvir Deus para poder saber como proceder com a solução dos problemas, fazer o que na circunstância, dificuldade, o que, que eu faço na minha vida. Bom, se você ainda não está ouvindo nada, continua orando, adorando, lendo Bíblia, porque Deus está no controle. Você é que precisa de um ajuste. Então, vai que já você se acalma e você se apruma naquilo que a palavra diz. Mas é importantíssimo ouvir Deus. Não pense que Ele vai falar igual Ele falou com aquela voz que parecia um trovão. Este é o meu filho amado. Como Ele falou com Moisés, né? Daquela maneira, lá na sarça. ou quando ele falava e as pessoas ouviam. Ele não fala mais com essa voz audível. Ele não fala alto aqui, todo mundo ouve. Ele vai falar dentro de você, é no seu espírito. Então você tem que aprender a ouvir Deus. Você nasceu de novo, você pode ouvir Deus. E eu explico aqui, tipo, o meu modo de explicar como que eu, no treino, eu adquiri esta prática de ouvir, que é assim, a gente está andando juntos e você está falando uma porção de coisas. Nossa, você guia, eu estou do lado e eu estou lá pensando. O que são esses pensamentos? Eu, não são meus, são, é Deus que está falando. Parece um pensamento, mas ele vem da sua nova natureza, do seu espírito. E é muito ligado à sua parte carnal, que é a alma, tá? Onde está o seu intelecto, onde está o seu raciocínio, onde estão as suas emoções, tá? A sua vontade. É muito próximo o espírito, é tão ligado que parece, como o pastor David disse, que quando põe uma luva, ela não fica exatamente o que é a sua mão. Aquela bem fininha, ela não fica exatamente, quase que imperceptível, se fosse da cor da pele, não se perceberia. Assim é o espírito, o ouvido do espírito com o ouvido natural. O pensamento do espírito com o pensamento natural da alma. É tão próximo que se você não tiver intimidade com Deus, você não discerne. Mas Deus fala com você, é que você não sabe. Muitas vezes já não aconteceu, puxa, eu bem que pensei, não é que você pensou, Deus falou, você não captou. Porque você acha que Deus não está falando com você, ele está. E ele está. Então é sintonizar, queridos. Às vezes a gente demora, e não é que eu não estou me gabando, porque às vezes eu demoro muito para eu ter certeza que é Deus que está falando aquilo. Porque tudo que Deus fala não tem nada a ver com as coisas natural que ninguém ia fazer. Sim ou não? A gente já deu milhares de exemplos na Bíblia, né? De como que Deus mandou trazer a solução fazendo coisas que no natural ninguém faz. Então, quando Deus fala, nem sempre é uma coisa lógica. Não, nem sempre não, não é lógica. Não é. Deus não é lógico. Então, eu fico esperando para ver se sou eu que estou pensando aquilo ou se realmente é a voz do meu espírito, até que eu tenha confirmação. Então, eu dou o passo, dá certinho, é bênção na certa. Então, por isso que nós precisamos ficar sozinho com Deus, porque nós vamos desenvolvendo isso. É interessante, você vai sabendo, você vai ficando uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, Deus está cuidando da sua vida. Se você ouve Deus, ele está cuidando da sua vida. Agora, cuidado, a Karina não está aqui mais, né? Mas ela lembra, quando começou esse negócio de ensinar como ouve, ela ouvia tudo, ela disse assim, mas era tudo eu. Era eu que ficava pensando. Então, eu descobri que era eu, que eu queria tudo aquilo. Achava que era Deus, mas não era. Ela mesma logo. Então, você logo vai saber se é você ou se é Deus. Tá? O diabo é muito fora, né? Porque o diabo, ele não concorda, ele distorce a palavra. Agora, o eu é uma coisa que a gente gosta, que a gente quer se aparecer às vezes. Por aí. E Deus, né, é o jeito dele. Então, preste atenção, principalmente nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida profissional. Você tem que saber ouvir. Por isso que você vai lá ficar quietinho orando. Como que você vai proceder? O que que você vai fazer? Né? Então, Deus te dá uma ideia que funciona. Demais, né? Então, eu estou falando sobre isso nessa carta, importante. Então, vamos falar aqui do esse livro do Kenneth. Jesus, a porta aberta. Jesus mesmo falou que ele é a porta, né? Que é por ele que nós entramos. Então, essa salvação nos trouxe acesso a tudo o que nós precisamos, a tudo que Deus tem. Então, ele dá um super ensino, mostra na palavra de Deus e testemunhos de como que nós vamos entrar nesta porta que está aberta. Não tem porta fechada. O pessoal fica pensando, Jesus abriu uma porta, que é o emprego, e não sei o quê. Fica a gente muito assim, sabe? Uma coisinha muito de vez em quando lá e aqui, sendo que essa porta que Jesus falou que ele é muito mais do que isso. Acesso a tudo o que nós precisamos nele. Esse aqui é... Os livros do Kenneth são todos para ensino. Ensino, estudo... tá? É em cima. E esse dele também é uma nova unção. Então, uma unção que vem agora com esse novo nascimento, né, para uma unção diferente do Antigo Testamento, para que nós possamos ser abençoados e no chamado, saber o que Deus quer que a gente faça, também para entrar no nosso chamado. Essa unção, existe uma unção. Existe uma unção para cada coisa de Deus, para aquilo tudo que nós vivemos. É muito interessante. E quanto mais eu sei, mais eu vou atrás buscar. Valeu? Aleluia. Então, vamos estudar hoje na palavra de Deus como que a gente vai desbloquear as bênçãos que nós precisamos. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos saber nem que nós temos acesso às bênçãos, né? Ou tipo, eu vou orar para o quê? Será que é certo? Ou nem eu nem estou assim alerta para o que eu vou orar e pedir. É demais, gente, porque Deus traz a palavra para você de como que você vai orar para você ser abençoado. Por isso que você tem que ler bastante a Bíblia para você começar a conhecer e ter acesso àquilo que Deus já deu para você. Então, vamos começar em Provérbios, que eu quero mostrar para vocês o que é esta bênção que Deus tem para nós, que Deus quer que nós entremos nesta bênção. Porque, pensa uma coisa, se você tem uma necessidade, qualquer um de nós, a necessidade que nós temos, ela ainda não está realizada porque nós não chegamos lá. Não é que Deus vai fabricar, Deus vai fazer, o tempo de Deus. A gente tem que entender o que é esse negócio do tempo de Deus, né? O tempo de Deus, é lógico, eu nem cheguei lá, como é que é? O tempo de Deus é isso, eu não posso receber. Eu tenho bloqueios, eu tenho barreiras. Então, com relação ao que Deus é, entende isso? Porque nós já temos nele o que nós precisamos. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Então, veja que é Provérbios, eu falei 11, não, mas é 10. No versículo 22, olha só, nós vamos ver como que nós vamos desbloquear as bênçãos do Senhor. Porque isso tem que desbloquear dentro da nossa cabeça, tá certo? Então, diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Ou seja, quando ele abençoa, nós não sofremos ou temos dor. É isso que ele quer dizer. Porque a bênção de Deus, ela é uma bênção que traz ajustes, é perfeita. Quando Deus faz algo que ele nos dá, é perfeito. Tá? Então, isso é realmente Deus. Deixa aqui marcadinho, mas a gente vai lá em Tiago para ver exatamente essa palavra. Tiago 1, quer ver? Tiago 1, lá na frente, Novo Testamento. Tiago 1, versículo 17, olha só. Então, a bênção do Senhor traz benefícios. Enriquece a pessoa, pensa logo que enriquecer é grana, né? Nem sempre quando Deus está falando de enriquecer é dinheiro, porque a gente só pensa no cifrão, mas não é. Gente, o cifrão é decorrência de tudo, ele vem. Se tiver naquilo que Deus é, isso aí não é nada para Deus. Então, Tiago 1, versículo 17. Olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, toda bênção, que bênção é coisa boa, vem de Deus, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso daqui... Então, a gente tem que entender que as bênçãos vêm de acordo com o que Deus fala. Quando Deus fala, ponto final, é bênção. É por isso que eu tenho que saber andar no que Ele diz que está na Bíblia. Se eu souber andar no que Ele diz que está na Bíblia, porque Ele falou, Ele já não falou isso? Ele falou. O que nós lemos agora foi Ele que disse. O próprio Deus falou. Que não há mudança nele, tudo que ele manda é bom e não tem dor quando ele abençoa, não tem sofrimento, não tem ferida. É bom, enriquece. Então, se eu aprender a receber através do que Deus fala, eu estou abençoado. Então, isso é um passo a mais que nós temos que dar na nossa caminhada, tá acompanhando? Na nossa crescimento espiritual. Lembra quando Jesus disse assim, eu sou a paz. Eu vos dou a minha paz e eu vos deixo a minha paz. Receba a minha paz. Ele deu, agora você que recebe. Porque ele que falou. Vocês estão me acompanhando? Então, por que é que eu não estou com paz? Porque eu não estou sabendo receber essa bênção. Vocês estão acompanhando? Eu não preciso ficar me rastejando. Eu não preciso ficar implorando. Eu não preciso pedir para o outro para me ajudar. Eu não preciso... Gente, é fora do conhecimento da palavra. Ele disse, eu vos dou a minha paz. Receba. Ele falou, aconteceu. Vocês estão acompanhando? Então, tudo que Deus fala é bênção. Você tem que aprender a receber. Tem que mudar o modo de pensar ou não? Sim, e muda conforme eu vou falando o que Deus diz, ou disse, adorando ao Senhor, orando em línguas, lendo a Bíblia. Isso vai trazendo mudança para aquilo que eu penso. Aos poucos eu vou sendo mudada. Mudada aonde? Na alma. Porque o Espírito ele já foi feito de novo. Está tudo ok. Está de acordo com Deus. Não contesta, é na forma de Deus. No padrão. Agora, a minha alma não. Vocês estão vendo que ela que põe todos os bloqueios. Ela não crê, ela não sabe receber. Ela me prejudica. Estão me acompanhando? É a minha alma. Tá? Então, eu tenho que aprender a receber o que Deus fala. Se ele falou, já é. Por que que eu estou triste, acabrunhado, desesperado? Lá, 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 enfim, com tudo. Por quê? Porque eu não estou sabendo desbloquear a bênção. Primeira coisa, saber que o que Deus fala já é bênção. Então, ande nela. Vai falando, eu estou abençoado nessa palavra. Eu me lembro muito bem que o Espírito Santo me ensinou isso. Naqueles dias que eu comecei a ir para os Estados Unidos, gente, eu tinha medo, eu tinha aflição, eu não queria ir de medo. Era isso aí. Medo do quê? Não sei, eu tinha medo. Eu estava saindo da casca do ovo. Eu não, era uma coisa desconhecida, estava sozinha, não sabia, eu não queria ir, eu ficava sentada lá chorando. Daqui a pouco é hora de eu ir, eu vou. Quando aquele avião ia descendo lá em Tulsa, meu estômago subia na boca, descia para o pé. Gente, eu não queria chegar lá de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, um dia o Espírito Santo, é assim que você vai orar. Fale o que Jesus disse. E eu, lá na minha confissão, eu tinha que ficar andando para lá e para cá, porque a minha alma era tão atribulada que se eu não andasse, eu não confessava. Então, não é errado ficar andando, mas também não é errado ficar sentado falando. Eu tinha que andar para eu me distrair, para a alma. Então, eu, Senhor Jesus, você disse, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, receba a minha paz, eu recebo a tua paz. Você equilibrou as minhas emoções e eu estou em paz. Gente, eu fui falando isso até eu adquirir paz, eu recebi essa bênção. E assim, em outras coisas que Deus vai me ensinando no que eu preciso receber, que está escrito. Então, é por aí, você tem que sintonizar isso na sua vida. Por que é que você fica atribulado? Por que é que você fica preocupado? Porque você não está confiando em Deus. Tá, então, Deus abençoa quando ele fala. Então, vamos para Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 26. Olha lá. Diz assim no 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ponto final. Então, quando Deus falou para o homem, para a mulher, abençoando, e disse, multiplicai-vos, o que aconteceu? A bênção veio, desceu e eles se multiplicaram. Então, ficou claro agora que quando Deus fala, a bênção é liberada. Por isso que tudo que está escrito aqui na palavra, Deus falou, você pode dizer. Não foi assim, não é? Que Jesus falou com o diabo, citando sempre a palavra? Tipo, não vem com distorção da palavra aqui, não, com engano, diabo, porque está escrito. É assim que é. Eu não aceito o contrário. Vocês estão acompanhando? Então, é por aí. Deus falou e deu a condição do homem e da mulher se multiplicarem. Como ele diz aqui, serem fecundos e multiplicarem a terra. Porque Deus abençoou, senão não seria. Não é demais? Ele só falou. Pronto. É assim que ele fala conosco. Deus fala para nós. Né? Ele falou para Abraão, sê tu uma bênção. Então você pode dizer, eu estou abençoado, porque essa palavra se estende até nós. Eu estou abençoado, o Senhor já me abençoou. Você que tem que acreditar, porque ele já falou. E é você que tem que andar nessa bênção. Eu estou abençoado. Então, isso leva um tempo para mudar o nosso modo de pensar, a nossa mente, porque tudo que a gente faz é com a nossa força. Deus está sempre de lado. Muito embora a gente diga que crê em Deus, mas ele não está em nada do que é da nossa vida. Nós que nos esforçamos, nós que vamos à luta, nós que inventamos, que decidimos. Isso não é bênção. Bênção é quando Deus fala e você recebe. Vocês estão acompanhando? Então veja Salmos 1. Agora nós vamos andar bastante em Salmos. Salmos, capítulo 1. Isso aí. É muito bom aprender, você não acha? Claro, porque, gente, a maior bênção que nós recebemos de Deus é o entendimento da palavra. Porque quando você entende, você anda nela. Sabe? Tira toda aquela nuvem, aquele bloqueio e você sabe andar nela. Então, Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia, de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, veja que o sucesso de uma vida, Deus está falando aqui para nós, é o homem, ou seja, o homem, ele é abençoado, porque bem-aventurado quer dizer abençoado, quando ele recebe os conselhos de Deus. Como que você vai receber os conselhos de Deus? Como eu disse no início, se você ouve Deus, ele te aconselha. Tá? Então, todos os conselhos de Deus são com sabedoria dele. Não tem nada a ver com o natural, porque contradiz com o natural. É coisa absurda para o homem natural o que Deus diz. Então, aqui ele está dizendo que o homem, ele é abençoado quando ele ouve Deus e... Mais ainda, no versículo 2, quando ele medita na palavra. Então, a maior bênção vem para nós em compreendermos a palavra. Você tem que ter a compreensão, como eu passei para você, de que Jesus falou, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, receba a minha paz. Eu entendi que ele deu, era só eu receber. Então, eu comecei a confessar que eu já estava recebendo, que eu já tinha essa paz. E mais, o Espírito Santo me levou lá em Josué e eu disse, Senhor, você disse, ser forte e corajosa, pois essa tua palavra criou em mim, força e coragem eu recebo agora. E foi o que me sustentou para eu estar aqui e ir fazendo tudo que eu fiz lá atrás, que se não fosse com a força dele eu não teria feito. Então, na sua vida, se você não ouve Deus, como que você vai ser abençoado? Como? Você tem que ouvir Deus para você ser abençoado. Não é porque você pagou a sua conta que você está abençoado, isso é outra coisa. Ser abençoado é o fruto do que Deus fala. É muito além do que você trabalhar e receber. Valeu isso? Então, é muito importante nós entendermos esta condição que o Senhor está colocando aqui para nós. Né? De nós irmos buscar esta bênção. Então, veja Salmo 34. A palavra de Deus vai mudar a nossa mente de tal maneira que nós vamos começar a ser abençoados. Entendeu isso? Você tem que ser diferente dos outros. Afinal, você aceitou Jesus. Você não é no mundão aí das pessoas, na multidão de pessoas que não creem em Deus. Salmo 34. Você tem que fazer a diferença. 34, versículo 8, olha só. Ó, Deus está dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. E abençoado o homem que nele confia. Refugia é confia. Nós temos que ter confiança em Deus. Ah, bom, escuta aqui, querido. Quando você está pagando as suas contas, que não tem coisa que aflige mais do que o dinheirinho, né? Está pagando as contas, não está doente. Nossa, você confia. Ah, confio em Deus. Ah, que maravilha! Comprei isso, comprei aquilo, mas e quando dá uma confusão aí nessa parte? Será que quando vem uma tribulação você confia mesmo? É isso que ele falou, provai e vede que o Senhor é bom para aqueles que confiam nele. Então, confiar em Deus é muito além do que a tua cabeça diz, ah, eu creio em Deus, mas olha, eu não sei como é que eu vou me virar. Sinceramente, eu não sei nem quem vai me ajudar. Já fui atrás de todo mundo. Não sei o que eu vou fazer amanhã. Não sei o que vai ser da minha vida. Isso ainda é confiar em Deus. E nem é andar na paz que Jesus disse, eu já te dei, pode receber. Receba a minha paz, eu te dou a minha paz. Ah, você não recebeu? Então você está aflito, você nem confia. Quem recebe está tranquilo, está sossegado. Deus vai fazer. Ele está aqui, ele está presente. Eu não preciso ver. Ele habita no meu coração. Por isso que a oração em línguas faz isso, traz mudança de vida. Adoração traz mudança de vida. Meditação na palavra. Precisa meditar na palavra. Mas como que eu vou meditar? Eu tenho que ler muito. Vocês se lembram que naquela ocasião eu lia 4 horas por dia? Eu fiz isso por 1 ano, valeu a pena. Aquilo ainda faz eco dentro de mim. Eu leio, eu continuo lendo. Mas agora com os estudos e tudo mais, aquilo está sempre fervendo. Está sempre clareando. Melhorando. Se você não investir o seu tempo para ler a palavra, você nunca vai andar nessas bênçãos que Deus está falando. Ah, elas não vão ser desbloqueadas. Você não vai conseguir desbloquear. Você tem que ler Bíblia, porque cristão não lê Bíblia. Nem pastor, líder, lê Bíblia nada. Ele sabe algumas coisinhas lá. Pode falar, só para te impressionar, capítulo tal do versículo da não sei o quê. Você, nossa, eu nem sei. Eu já ouvi falar, mas não sabia que era isso nesse capítulo. Não importa se você sabe o capítulo, o número do versículo, o que importa é se essa palavra está aí dentro. Não é que a pessoa falou aquilo que ela sabe, não, ou vive. Uhum. Tava ali. É diferente de você ir na igrejinha, isso daqui que eu estou dizendo? É bem diferente você ir na igrejinha, né, no sábado ou no domingo. Uhum. Fala. É lógico, isso que é andar com Deus, isso que é evangelho. Isso é que é ser salvo. Vocês estão me acompanhando? Não é ficar andando com a Bíblia aí para a rua, batendo de casa em casa, falando, lá, lá, fazendo meu... Não é isso, eu quero ver, está abençoado, você está dependendo dos outros. Está desesperado. Tem que aprender a depender de Deus, confiar. Ele diz que se você confiar nele, ele é bom mesmo. Você vai provar que ele é bom porque você confia nele. Mas você não confia só no intelecto. Tem que ser de verdade lá no seu espírito. Essa confiança que domina você. Não o medo, porque nós já vimos o que o medo faz, né? O medo paralisa a pessoa ficar branca, estática. Não é? Cai dura. Bum! O medo. Agora, a confiança te faz forte, calmo e tranquilo. Você está firme esperando. Salmo 40. Está valendo, queridos? Uhul! Eu também estou achando ótimo. Ô, gente, eu prego para vocês, mas eu prego mais para mim, porque é isso aí que eu ando. É isso mesmo, cada dia mais. Não vou largar desse Deus, não adianta, o diabo já sabe, não adianta, acabou. Então, Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado, ou seja, é abençoado o homem que põe no Senhor o quê? Está vendo? Confiança, trata de confiar em Deus. Ai, eu não tenho fé. Ah, então, meu bem, você não vai receber nada de Deus mesmo. O diabo é que vai ficar aí aprontando a tua vida. Nunca fica dizendo, eu não tenho fé. Não tem fé, se tranca lá e vai ter. É isso que você tem que fazer. Você já recebeu o Espírito Santo? A natureza nova e a palavra está aí. O que você está querendo? Andar com o mundo para ele acabar com você? Então, ficasse lá. Não tem a ver, ok? Então, É abençoado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Daqui eu não saio, daqui eu não arredo, daqui ninguém me tira. Acabou. Eu vou buscar esse Deus, eu tenho confiança nele, é nele que eu vou receber. É isso aí que é confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Tá certo? Mentira é a pessoa que fala contra a palavra de Deus. Arrogante é aquele, sei que vai acontecer. Deixa pra lá quem fala isso. Eu que não quero nem saber. Se fica a tua ideia, eu fico com Deus. Eu prefiro. Então, porque Jesus já falou, né, queridos, que não é da abundância do que está no coração que a nossa boca fala? Ou seja, que somos abençoados. Provérbios fala que é da abundância das coisas ruins, iníquas, que está no coração, é que sai só a besteira daquela boca. Certo? Credulidade. Não vai ser abençoado, não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo que se eu confio nele, eu sou abençoado. O que Deus quer é que nós confiemos nele, não é porque eu trabalho que Deus vai me abençoar. Você sabia disso? No reino, não. No reino, não. No mundo, se você não trabalha, você não ganha, né? Sim ou não?
Sim.
É, se você é aquele funcionário bem desqualificado, né, vai ter o salário, ó, diminuir. Mas se você provou já por anos que você, né, é um bom funcionário empenhado, eles até te promovem. Mas com Deus não é por aí. Com Deus nós recebemos sem trabalhar, sabia disso? Porque confia nele, espera nele, depende dele, fica nos pés dele, adorando. É bem diferente da religião, né? Vocês estão acompanhando? A nossa igreja é bem diferente também, não é não? Porque ela é tudo o que a Bíblia é. Nós estamos buscando, né, gente? Cada dia, né? Porque nós estamos aguardando o avivamento. Então, não é porque está trabalhando que nós vamos receber. Não. Você vai receber se você tem confiança nele. Você não fez nada, 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 nada. Você ergueu seus braços, adorou a Deus com confiança, ele desceu lá. Você não acha isso máximo? Esse é o nosso Deus. Não é aquelas figuras que estão por aí, que ninguém tem acesso, só o que é mais, 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 mais. Não, não tem nada disso. Quem confia, veja a importância de confiar. Confiar, você deitou e dormiu, porque você orou, você colocou a sua vida nele, você adquiriu aquela paz, eu te dou a minha paz. Receba, eu recebi, Jesus, a tua paz. Você está aqui comigo, deita e dorme, a tua alma está tranquila. Deus está te abençoando. Já chegou o que você está precisando. Ele dá até o que você nem sabe. Mas ele sabe que você precisa, ele dá. Porque ele diz que até enquanto a gente dorme, ele está dando, né? Está escrito. Então, queridos, é o modo de andar com Deus. É o que você é dentro de você. Não aparência. Deus não mexe com aparência. Religião mexe com aparência. Falou? É o que você é. Dentro é que Deus age. É o máximo, não é, gente? Por isso que é bom a gente buscar esse Deus. Então, Salmos 65 agora. Salmos 65. Versículo 4. Está valendo? Quem está querendo confiar em Deus aqui, diga amém. Uhul, amém. É isso mesmo. Gente, busca ter confiança nesse Deus. É com a oração. Você vai ver, tudo vai deslanchar na sua vida. Ai, comecei a orar, o diabo já está por aí faz tempo, tem a ver. O diabo nunca me fez parar de orar ou me amedrontou porque eu fui orar. Ele já andava por lá. Sempre andou, eu que nem estava enxergando os chifres dele. Agora é que eu sei muito mais. Não, o diabo não me amedronta coisa nenhuma. Ele sempre andou atrapalhando. Ah, eu comecei a orar quando aconteceu. Já acontecia antes, amigo. Você nem estava aí. Eu comecei a orar, então é isso aí. É um soco aqui e outro lá. Você me atrapalha, eu oro. Você me atrapalha, eu oro. Você me atrapalha, eu oro. Você pode sumir da minha vida, porque eu não quero você. Você só tem quem você quer. Deus te deu essa liberdade. Então, Salmo 65, bem-aventurado é feliz aquele a quem escolhes e aproximas de ti, de você, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Peraí, mas quem que ele escolhe? Como que eu vou saber quem que ele escolhe para ele abençoar desse jeito? Que está escrito aqui. É bem-aventurado aquele que Deus escolhe. E ele se aproxima de você para te assistir lá nos átrios dele. E nós, então, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Ele está querendo dizer que as bênçãos vêm de estarmos na presença dele. Porque isso aqui é a bondade da tua casa. Isso aí quer dizer que as bênçãos vêm de nós estarmos na presença dele. Gente, é tão simples entrar na presença de Deus que o diabo, ele faz um horror, ele faz uma confusão na nossa cabeça. Tipo, para, porque isso aí não é. Que coisa tonta, simplesinha, mas não está adiantando nada. Se não tivesse, ele não ia falar isso. Está adiantando tanto, porque Deus, ele é o maior. Amém. Nós não conseguimos pôr medida nesse maior. Mas é tão simples que nós conseguimos entrar na presença dele. Não é nada dessa sofisticação que o diabo quer pintar. É simplicidade. Você está adorando, você está orando em língua, você está lendo Bíblia, você está falando, meu Deus, aleluia. É ele que está lá. Você não está dando glória para o diabo. É simples, né? Então, o diabo não quer. Então, vamos ver quem que é que o Senhor escolhe. Você quer ver? João, abre lá. Depois a gente vai voltar aqui, hein? João 8. Deixa aí marcado, papelzinho. João 8, 35. Vê lá, Evangelho. Estamos no Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 35. Olha só, nós estamos vendo quem são os escolhidos, as pessoas que Deus escolhe, ok? Para ele abençoar, para ele fazer tudo, para estar na presença dele, olha só. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Tá? Você é escravo ou você é filho? Filho. Amém? Nós éramos escravos do pecado, mas ele mudou a nossa natureza e agora não precisamos temer nada, porque agora nós somos filhos, temos Deus. Valeu? Então, você é filho, você fica na casa, nos átrios. Lembra lá? É lá. Então, você é já é o qualificado. Efésios 2. Vai lá, Efésios 2. Efésios, você... Olha, quando o diabo puser bobeira na tua cabeça, você fala, epa, já sou filho de Deus. Cai fora, diabo. Eu posso, ele já me escolheu para eu entrar direto nos átrios dele. Eu posso. Olha, 19, Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pronto, você é o escolhido que nós vimos lá nos Salmos. Você é. Amém. Deus já te escolheu, meu querido. O que você está esperando? Você não tem que se preocupar. Veja Hebreus 4. Vamos lá. Quer ver? Essa daqui é para finalizar esse pensamento aqui. 4:16. Hebreus. Mais para frente um pouquinho. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Você pode entrar com confiança diante do trono da graça. Eu te adoro, eu te louvo. Você está diante do trono. Andorobocochorá, está diante do trono. A fim de receberdes misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É bênção que flui, porque você é o escolhido. Volta lá no Salmo 65. Volta lá, por favor. Salmo 65, versículo 4. Então, você é o escolhido. Veja só, vamos ler de novo agora. Bem-aventurado eu que sou escolhido. É isso aí. Agora nós podemos falar isso. Os eleitos, ok? E aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então, na casa do Senhor, que são os átrios do Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos, acabamos de ler em Hebreus. Socorro presente para todas as nossas necessidades. É melhor a gente já ficando bem estruturado neste lugar, nos átrios do Senhor, diante do trono da graça, porque quando o diabo vier, nós estamos lá, agarrados. Porque se a gente está fora, o diabo vem até chegar lá, né, gente? Ele já fez um rombo. Vai ter que construir, ficar complicado. Então, é melhor ficar lá. Ok? E já ir limpando o que não está certo. Então, vamos para Salmo 84. Veja agora, Salmos 84. 4 e 5 versículos. Ó, bem-aventurado, ou seja, é abençoado, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, quem está louvando sempre a Deus, que isso faz parte da sua vida de oração, você está habitando na casa do Senhor, que você é filho. Você é aquele filho que Jesus falou, não o filho mais velho que ficava lá fora, né, nas obras, e nunca veio sentar para o banquete com o pai. Nunca entrou lá dentro da casa. Que horror, a religião faz isso. Mas o filho mais novo, que gastou tudo, voltou arrependido, esse entrou e ficou com o pai no banquete dentro da casa. Então, é isso que ele está dizendo. É bem-aventurado, é abençoado o homem... quatro. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Por quê? Nesta presença de Deus, ele vai mostrar os caminhos, ele vai aplanar. Os montes vão sair, as dificuldades vão sair. E tem mais, quem louva, quem adora Deus, quem entra na presença de Deus, não sai de lá da mesma maneira. Exatamente. Não tem. Se você foi orar, você orou com o seu coração, você não saiu de lá da mesma maneira. Você saiu de lá abençoado, porque ele veio. É uma delícia. Você tem que experimentar isso na sua oração pessoal. Você vai lá orar todo dia, mas não é uma coisa mecânica. Você entrou na presença de Deus. Então, ele te abençoa. Agora, Salmo 94. Então, ninguém fica da mesma maneira quem louva o Senhor. Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, a palavra de Deus, quando ela está nos ensinando, ela está nos abençoando. O duro são as pessoas que não querem aceitar a verdade. Eu sou assim, sabe? Eu sou desse jeito, eu vou ficar desse jeito, eu não quero mudar, não aceito, então esse não é abençoado. Não vai ser abençoado, mas a disciplina, a repreensão, o ensino que a palavra de Deus dá, nem sempre na hora é bom, porque está exigindo uma mudança. Mas se eu aceito, eu já estou sendo abençoado. Porque ele está me corrigindo, ele está me abençoando. Se eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, acabou. Tá que na hora não é agradável, mas depois é maravilhoso, porque a bênção vem. É isso que ele está dizendo aqui, porque a repreensão vai trazer bênção. Então, para encerrar, Salmo 118. Esse Salmo, 112, aliás. Esse Salmo é maravilhoso. 112, olha só. Nós vamos ler o Salmo todo. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, se você teme ao Senhor, você é abençoado, porque você louva o Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Ele está fazendo uma descrição das bênçãos. Não é o máximo? Mas isso depende de você, do seu coração. Ok? De você saber desbloquear essas bênçãos. Entrar verdadeiramente na presença de Deus. 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Então, este é o que é o homem do versículo 1. O homem que teme ao Senhor e anda na sua palavra. O homem que anda na palavra de Deus, que louva o Senhor. Então, Deus está abençoando. Olha a descrição das bênçãos. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Tá? E essa é a diferença para nós sermos abençoados. Nós temos que confiar no Senhor. Né? A gente já viu, né? Que o diabo, ele manda o recado, vem a palavra notícia. Pronto, já deixou a pessoa desconcertada e ela começa a falar aquilo, pronto. Falou para ele, para o diabo, e ele começa a agir. Então, é o que ele programou. Então, aquele que confia no Senhor não tem medo das notícias. Rebate as notícias ruins. Com a palavra, louvando o Senhor. O 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, não adianta, porque o plano do diabo contra nós não vai até o fim. Ele vai ser posto debaixo dos nossos pés, tá? Então, quem não aceita a verdade é a pessoa orgulhosa e ela não está se dobrando às bênçãos que Deus tem para despejar. Então, nós sabemos que existem o coração que aceita o que Deus fala, os conselhos de Deus para ser abençoado, e o homem que tem o coração que não aceita, que busca conselho no outro homem, no mundo. Então, existe dois tipos de homem, de coração, o que é abençoado e o que não é abençoado por Deus. Então, vai depender de cada um. Se você buscar Deus, ele vai abençoar você e ele vai dar luz às situações que estão em dificuldade na sua vida, através da sua oração pessoal. Comece orando em línguas, leia a Bíblia, adore o Senhor e confesse a sua bênção. Pronto, isso é colocar o diabo fora. E você está desbloqueando as bênçãos de Deus para descerem igual a chuva cai da nuvem. Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Então, a palavra que Deus deu para você, você vai falar como realizada. Ela já é e ela vai mudar a sua vida. Valeu, queridos. Vamos andar nas bênçãos. Aleluia. Glória a Deus.